do escrutínio do apuramento de responsabilidades que possam resultar de comissão técnica independente. Sempre estivemos e continuaremos entre aqueles que respeitam, aceitam e cumprem as recomendações que dessas instâncias possam advir. Senhor Deputado da IEL, depois de ouvir atentamente... Jorge Teixeira, peço imensa, desculpe. Questiono se a IEL, a Iniciativa Liberal, depende também que foram muitas recomendações feitas em 2017 e que, de facto, ficaram por cumprir, muitas delas, e outras apenas foram parcialmente executadas. E se, de facto, essas medidas que tão importantes e que são essenciais para proteger vidas e territórios, nomeadamente no âmbito da execução do plano, em que apenas 48% das medidas do Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais foram implementadas até março de 2024, e que tinha sido identificado como urgência por parte das recomendações, no âmbito também da sobrecapacitação em recursos humanos, nomeadamente a formação contínua e estabilidade dos profissionais de combate, bombeiros e técnicos florestais, sobre a governança e a AGIF, que também aqui deu conta, como é que se pode justificar que ao longo de tantos anos, de facto, continuasse a operar sem autonomia plena e com limitações na coordenação institucional. E por fim também, sobre a monitorização e responsabilidade, que efetivamente apontava a falta de transparência e indicadores claros. Naturalmente que isso chama-se tão somente uma coisa, responsabilidade política. Deixo uma pergunta ao Sr. Deputado. Se, como responde às críticas que muitas medidas ficaram no papel e que a vulnerabilidade que Portugal sente hoje, em 2025, se concorda também que é em grande parte consequência direta da falta de execução atempada e consistente de recomendações feitas em 2017 e ignoradas pelo Partido Socialista. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira, para responder, 2 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Amílcar Almeida, da sua intervenção eu retiro 2 conclusões. A primeira é o conforto claro do PSD com a constituição desta Comissão Técnica Independente, algo do qual o Partido Socialista devia tomar nota. A segunda é que, é verdade, se nós olharmos para os relatórios da AGIF, que são bastante detalhados no que toca à prosecução de políticas públicas nos últimos anos, verificamos que houve muita coisa que ficou por fazer. Podemos falar, por exemplo, dos focos controlados. Nos focos controlados, que é um dos instrumentos mais importantes que podemos ter do ponto de vista de gestão de combustível. Muito disso continua por fazer. Os orçamentos da prevenção, durante anos e anos a fio, após a última Comissão Técnica Independente, foram muito menores do que os orçamentos do combate, e nós sabemos que é através da prevenção que nós conseguimos poupar depois no combate aos incêndios florestais. Portanto, sim, Sr. Deputado, ficou muito por fazer. Eu preciso de condições para concluir a minha intervenção. Ficou muito por fazer, e por isso sim, hoje em dia, as principais responsabilidades na prosecução de políticas florestais nos últimos anos reportam-se ao Partido Socialista. Essas responsabilidades estão bem detalhadas em relatórios anuais. E por isso mesmo, por já todos termos acesso aos dados e podemos verificá-los, é que a Iniciativa Liberal passa a repetir, considera que esta Comissão Técnica Independente não é necessária, porque de facto as responsabilidades são claras. Agora, se quiser discutir sobre as responsabilidades deste Governo concretamente, também poderemos fazê-lo certamente em sede de audição. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção, o Sr. Deputado Fernando Queiroga, PSD, faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, queremos deixar aqui uma nota de solidariedade para com as famílias das vítimas dos recentes incêndios, bem como a todos os nossos concidadãos que foram atingidos por este flagelo. Como segunda nota, agradecer aos nossos bombeiros, às direções das associações e a muitos cidadãos anónimos que ajudaram na preparação logística para que nada faltasse aos nossos bombeiros. Relembro, senhores deputados, que quando os planos municipais não são ativados, a logística é da responsabilidade das associações. E, portanto, são estes homens e mulheres sem farda que nos bastidores ajudam os nossos bombeiros. Um agradecimento também às brigadas de sapadores do ICNF, das associações, das comunidades de baldios e das autarquias, aos técnicos do ICNF, dos GTFs, a todos os portugueses de uma forma ou de outra ajudar a combater este flagelo. E, por fim, aos nossos autarcas, presidentes de Câmara e presidentes de Junta. A todos, o Grupo Parlamentar do PSD agradece pelo imenso esforço, trabalho, empenho e dedicação. Mas vamos ao ponto que aqui nos trouxe. O PS vem propor uma comissão técnica independente, apelida de independente, que de independente tem pouco. Senão veja-se a proposta da sua Constituição. O PS, como sempre, não está preocupado em encontrar soluções. Pretende politizar uma tragédia. Quer o PS saber o que foi feito nesta legislatura e na anterior? Pois bem, concretizamos 62 OIGPs com investimento de 166 milhões de euros e o que o PS deixou foram 12. Condomínios de aldeia implementamos 821, o PS deixou 320. O governo da AD não agiu como nos incêndios de 2007, em que o PS prometeu pagar, compensar e muitos deles falta ainda concretizar até à presente data. Este governo não esperou, agiu. Passado 8 dias, já estava no terreno a realizar os levantamentos necessários. Já foram submetidos 774 candidaturas a nível nacional, validadas 371 e pagas 143. Parte desses pagamentos foram efetuados no passado dia 15 de setembro em Sernancelho. Colocou equipas no terreno para trabalhos de estabilização pós-incêndio, contenção de terras e recuperação de linhas de água. Criou linhas de apoio às famílias, aumentou o financiamento aos nossos bombeiros. Este ano colocou no terreno o maior dispositivo terrestre e aéreo. Mas espero que esta CTI nos diga qual ou quais as razões para que o PS tenha terminado com os guardas florestais. Espero que esta CTI nos diga qual o papel da Florestgal, instalada em Figaró dos Vinhos, com toda a pompa e circunstância pelo então Primeiro-Ministro. Espero também que nos diga qual ou quais as razões para que desde 2017, ano após ano, tivesse sido retirado capacidade operacional aos nossos bombeiros. Repito, tivessem tirado capacidade operacional aos nossos bombeiros. Claro que vão dizer que implementaram as EIPs. Pois bem, mais uma vez, o PS perante um problema empurra o problema para alguém. Cria as EIPs, mas chama as câmaras municipais a compartilhar 50%. E pior, o presidente da Câmara Municipal não tem autoridade para definir quantas equipas o seu território pode ter. Espero também que nos explique qual ou quais as razões para ter criado um organismo chamado AGIF, que passados estes anos ainda não percebemos qual a razão da sua criação. Sabemos sim uma coisa, veio criar entropias ao sistema de fogos rurais. Esta agência foi criada com o designo de analisar e apresentar propostas, criar regras. Vejamos só o incêndio de Pedrógão. Foram recomendadas várias situações e o que constatamos em 2025, o território estava muito pior do que em 2017. Então, pergunto, o que fez esta agência e o que fez o governo de 2018 a 2023 para tornar este território mais resiliente. Que medidas foram implementadas no terreno? Foram criados também os planos regionais de gestão integrada de fogos rurais, bem como os planos sub-regionais. Foram inscritos e prometidos financiamentos para ações invertidas. Foi prometido aos autarcas que haveria financiamento e foi-lhes também dito que, caso não fossem aprovados esses planos, essa CIME e as câmaras que incorporavam essa CIME não teriam acesso a mais financiamento para qualquer uma das iniciativas. Os autarcas sempre se manifestaram contra esta iniciativa e alguns dos quais presentes hoje na bancada do PS e não podem afirmar o contrário. Refiro a título de exemplo a CIME do Alto Tâmega Barroso. No seu plano sub-regional, o financiamento necessário para as ações aí previstas correspondiam às verbas para toda a região norte. Então, o que é que foi feito? Muitas das ações transitaram para a esfera das câmaras municipais. Mas, como referido, o financiamento nunca veio, transferiram para as autarquias tarefas que não eram da sua competência. Isto é o PS no seu melhor. Foram criados os comandos sub-regionais. De 18 regionais, passamos para 24 regionais. Resultado? Criação de mais hierarquias e demora na transmissão de ordens. Criação de mais salas de operação e de planeamento, para além de mais custos. Estes comandos estão a ser mantidos também com bombeiros das várias associações, o que quer dizer que retiram operacionais ao DECID e que prejudica o DECID. Só a título de exemplo, permitam-me fazer aqui esta, que é bem recente, do ano passado, um incêndio num concelho vizinho de uma outra sub-região, não foram disponibilizados meios terrestres, meios humanos, para o combate a esse concelho, porque o comandante sub-regional da outra região disse que não tinha obrigatoriedade de enviar socorro para esse município. Mas não é só o combate que preocupa a AD. Em março de 2025, na UTAD, foi apresentado um plano para a floresta. Este plano contempla investimentos já em curso para a valorização da floresta, para que seja mais resiliente a estes fenómenos adversos, nomeadamente no ordenamento, limpeza e retirada de combustível. Reconhecemos também que estas medidas não produzem efeitos imediatos. Contudo, mantemos o compromisso firme de preservar esta riqueza nacional e de não descurar o apoio às populações, assegurando que ninguém é deixado para trás. Por fim, senhores deputados, questiono: estão todos os partidos disponíveis para estabelecer um pacto de regime que enfrente e minimize este grande flagelo? Muito obrigado.
Sr. Deputado Hugo Soares, quer fazer uma interpelação à mesa, faz favor. Um minuto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores deputados, eu sei que o Sr. Presidente está amassado e eu quero confessar que nós também estamos. Mas acontece que há pouco transmiti à Câmara e ao país, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, que enquanto houver instituições e Estado de Direito Democrático, nós cá estaremos. O Sr. Deputado André Ventura, numa intervenção que fez dali, da bancada do Chega, disse: daqui a pouco o deputado Hugo Soares é que vai embora, vai fugir, disse assim uma coisa qualquer que ninguém percebeu. Neste momento, enquanto ocorre uma manifestação legítima, podemos gostar todos mais ou menos, podemos todos achar como nós achamos nesta bancada, que a imigração precisa ser regulada, mas não está ninguém nesta bancada, lá fora, a provocar quem se manifesta. E aquilo que eu queria lhe dizer, Sr. Presidente, é que enquanto decorre um debate sério importante sobre os incêndios em Portugal, o deputado André Ventura fugiu de mansinho, não quer discutir aquilo que é importante e está lá fora a provocar os imigrantes em Portugal.